Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Assembleia Municipal de Lagos pelo convite e aqui estou em nome da Agrobio a falar do papel, no fundo, da agricultura familiar, mas o papel da agricultura biológica para a agricultura em Portugal, era essa a ideia que eu gostaria de deixar. Aliás, o tema da minha comunicação é mais o papel estratégico da agricultura biológica. Já foi aqui referido e já foi feita aqui uma reflexão de uma série de problemas que a nossa agricultura tem, e não é só aqui no Algarve. No fundo, muitos dos exemplos que aqui foram dados, problemas são aplicados a outras zonas do país. Mas, de facto, chegado aqui, há também, apesar de tudo, das dificuldades, há aqui novas oportunidades. E era isto que eu gostaria também de ficar. Novas oportunidades, porque uma já aqui foi referida: quando nós chegamos a um momento em que 50% dos nossos agricultores têm uma média de idade de 63 anos, também há aqui, a prazo, temos aqui uma mudança que tem que ser feita. Por outro lado, sabemos que a crise em que temos vivido está a levar pessoas para a agricultura. Não são, se calhar, os jovens, é um facto, são pessoas que alguns estão desempregados, outros querem simplesmente mudar de vida, muitos não têm qualquer relação com a agricultura. Estas são as pessoas que estão a chegar atualmente à agricultura. Ora, isto também nos traz desafios. Um desafio é o técnico, a formação, que muitas vezes não têm, e eu falo aqui na agricultura biológica, é o que se passa. As pessoas que estão a chegar, por exemplo, a fazer agricultura biológica, também não têm formação. É preciso dizer que há pouca formação em agricultura biológica em Portugal, então, se formos a nível superior, só temos uma escola, que é a Escola Superior Agrária de Coimbra, que dá licenciaturas e sete cursos profissionais, e depois há a Escola de Ponte Lima, que também dá os mestrados, mas fora isso não há muito mais. Depois há, de facto, cursos técnicos, profissionais, dados pela própria associação, a qual eu represento. E aqui eu gostaria de dizer que, de facto, esta associação que eu represento, a Agrobio, foi constituída em 1985 precisamente para promover uma nova agricultura, porque já nessa altura, quase há 30 anos, sabia-se que vivíamos um tempo, em termos de produção agrícola, em termos de consumo, que noutros países já se fazia um forte alerta, porque o sistema de produção agrícola, por um lado, o resultado desse sistema, em termos dos próprios alimentos, a qualidade desses alimentos, exigia uma mudança, porque nós, chegado aqui, o que vimos é que a agricultura, obviamente, evoluiu, nem sempre bem, como já aqui foi dito, mas deixou para trás, por vezes, uma forte pegada ecológica, como se diz, poluição, solos contaminados, enfim. Mesmo do ponto de vista do desenvolvimento, hoje, de facto, poucos são os agricultores que têm em Portugal a oportunidade de comercializar os seus produtos. Esta é que é a realidade. São muito poucos. Eu diria que 20% dos agricultores em Portugal, eu estou a dar este número porque é um número que tem a ver com os maiores agricultores e, por outro lado, com aqueles que têm, de facto, alguma capacidade de chegar, ou porque recebem mais apoios, ou porque chegam às grandes redes de distribuição de alimentos. Por tudo o resto é mais ou menos marginal. Esta é a realidade. Por isso, eu acho que, de facto, exige aqui uma mudança no sistema de produção agrícola, exige, por outro lado, políticas que incentivem essa mudança. Há aqui também uma nova oportunidade, que há um novo quadro comunitário que está a chegar, embora em atraso, porque já estamos a falar do quadro, era 2014, 2020, e já estamos a chegar ao final de 2014 e não vimos nada, praticamente nada mesmo, do programa. O Programa de Desenvolvimento Rural está atrasado, enfim. Apesar disso, sabemos que há por trás toda uma nova política que, no caso da agricultura biológica, aponta a agricultura biológica como uma agricultura sustentável, em que é preciso apostar, em que a sociedade, no caso europeia, começa a exigir que haja, que sejam produzidos alimentos de alta qualidade, que é isso se irá refletir nas populações, na saúde das pessoas, no ambiente, no bem-estar animal. E, portanto, estas preocupações que nós cá em Portugal por vezes descuramos, mas atualmente esta política agrícola europeia, ainda, a nova, ainda não vai ser aquela mudança que nós gostaríamos, mas lá já está algum destas ideias, e o apontar a agricultura biológica como parte importante desta mudança é já um passo importante. E esta preocupação vem de uma reflexão que é a seguinte: no centro e norte da Europa há cada vez mais a preocupação e de que também os apoios para a agricultura em termos gerais vêm do bolso dos contribuintes, porque essa é que é uma questão que nós aqui por vezes ignoramos, que é os fundos que estão na União Europeia, e no caso da agricultura não é um banco que está lá, um fundo que está lá e que nós recorremos de x em x anos. Aquele dinheiro resulta também das contribuições do Estado português para a política europeia. Nós também, o dinheiro que vem dos nossos bolsos também foi para a União Europeia, e daí vem uma parte. Portanto, nós, o que é que isto quer dizer? Nós, como cidadãos, por isso é que eu acho que a questão da agricultura não é uma questão só dos agricultores. A questão da agricultura é uma questão de todos. E todos têm que estar envolvidos. E por isso o cidadão que contribui com os seus impostos também devia estar envolvido na agricultura. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que isto é muito importante, por exemplo, na definição de políticas. E o que se viu cá em Portugal em termos do novo quadro comunitário, da política agrícola, é que essa discussão não se fez. Quer dizer, de facto, alguns agricultores, as pessoas ficam preocupadas com os novos fundos, com os novos apoios, mas o cidadão em geral é uma coisa que lhe passa assim. Mas a verdade é que isto é decisivo, porque quando vamos, e isso é outra questão, nós quando vamos ao supermercado, era importante que identificássemos não só de onde vem, como é que foi produzido, a qualidade do alimento, e tentássemos perceber isso, de onde é que vêm estes alimentos, e que isso nos preocupasse. Portanto, chegado aqui, eu acho que tudo isto nos diz que, de facto, para nós, o papel da mudança na agricultura está muito decididamente do lado do consumidor. Quem consome, quem compra os alimentos, tem aqui uma oportunidade, uma decisão de escolha, e com isto pode influenciar decisivamente a produção agrícola. E eu acho que hoje, assim de uma forma geral, preocupamos muito, se calhar, em comprar um telemóvel de topo de gama, mas preocupamos pouco em ter um alimento de qualidade à mesa. E um alimento de qualidade à mesa não é necessariamente um alimento mais caro. E isto é que também é importante dizer. Liga-se, diz-se que a agricultura biológica produz alimentos caros e por isso não estão acessíveis a todos. Eu diria que isto será em parte verdade quando esses produtos biológicos chegam a determinadas cadeias de distribuição. Mas se forem comprados em circuitos próximos, junto do agricultor, eu garanto-lhes que tem momentos, como é no caso dos produtos da época, que são por vezes até mais baratos que o produto que está no mercado municipal ou numa outra superfície. E, portanto, nós temos aqui, entre nós, uma agricultora biológica, daqui próximo, de Sargassal, associada da Agrobio, e que tem, e que desenvolve a sua atividade e que vive da sua atividade. E, portanto, é possível fazer agricultura biológica, é possível ter mais rendimento, é possível, e essa agricultora vive muito daquilo que consegue comercializar na proximidade. Eu vou passar isto rapidamente porque me quero centrar na parte final. Eu ponho isto porque, de facto, por vezes as pessoas esquecem que a agricultura é a produção de alimentos. A agricultura é a produção de alimentos. Isto, eu quero dizer isto porquê? Porque quando nós hoje nos chega o alimento, como eu já disse, à grande superfície, nem percebemos de onde vem, como é que foi produzido, nem nada. E, portanto, este afastamento entre o agricultor e o momento de consumo do parte por parte do consumidor é muito importante. Perdeu-se toda esta ligação. E aí, quando se perde esta ligação, nem o agricultor já sabe para quem está a vender, nem o consumidor sabe de onde veio o produto. Isto não deve ser, isto não é responsável. Eu acho que se nós queremos maior confiança, se nós queremos um produto de qualidade, temos que estar mais próximos. Tem que se aproximar o agricultor do consumidor. Por outro lado, a agricultura também contribui, sobretudo, diria a agricultura biológica, para a preservação da biodiversidade, é uma fonte de desenvolvimento rural, coesão social, criação de emprego. Portanto, quando nós falamos aqui de agricultura, é importante recordar o papel da agricultura. A agricultura não é também só produzir alimentos, é muito importante do ponto de vista da coesão social. Quando aqui, há bocado, o seu professor falou de que, de repente, uma empresa, acabaram 20 agricultores familiares e passou a haver uma empresa, essa questão colocou-se a nível da economia local. O que é que aconteceu? Menos trabalhadores, menos empregabilidade local, provavelmente, e o senhor professor não disse aqui, mas eu tenho, nós todos temos conhecimentos, que algumas explorações agrícolas de grande dimensão em Portugal já não utilizam mão de obra portuguesa. Para conseguirem estar num determinado sistema de produção em que esses produtos vão para o hipermercado, em que são altamente pressionados por preço, eles são obrigados já a importar trabalhadores que vêm da Tailândia, vêm de outros países e que estão em Portugal e que estão em campanhas a produzir os alimentos. E é esses produtos que por vezes nós compramos também no... Qual é a responsabilidade social? A que título? Quanto é que ganham essas pessoas? Que substituição é que se deu aí do ponto de vista da mão de obra? Que tipo de agricultura é essa? É isso que nós queremos? Por outro lado, há de facto uma crise global que pressiona tudo isto. Uma agricultura como esta agricultura industrial, altamente dependente de fatores de produção, dos adubos, dos pesticidas, que por outro lado dependem muito do preço do petróleo, embora agora esteja a descer, mas estão sempre muito pressionados. Portanto, esta própria agricultura, e isso é preciso também dizer, esta, mesmo a agricultura industrial, quando se tiram os apoios, porque muitos desses agricultores, como eu disse, industriais, têm o apoio dos fundos comunitários. Retire-se os apoios dos fundos comunitários, vamos ver o de que é que fica. Portanto, este é outro aspecto muito importante. Eu não estou a dizer aqui que é preciso que vamos retirar os apoios. Não podemos, eu acho que a agricultura e o seu primeiro papel, a produção de alimentos, na minha opinião, nunca deixará de ser apoiada. E eu digo já porquê. É porque é política, é político. Produção de alimentos é uma questão estratégica. Qualquer governo, qualquer sistema que gira um país, ou uma comunidade, ou uma região, vai querer ter um papel a dizer sobre isso. Portanto, nunca deixará de ser apoiado. De uma ou de outra forma. Portanto, os apoios são necessários, mas também é necessário mostrar, e essa é a tal questão, mostrar ao consumidor, tentar aproximar o produto o mais possível do seu preço real. Porque só assim também temos a valorização do produto. Quando a pessoa tem vai consumir um tomate ou outra frutícola e de repente repara que aquele preço é tão quase, às vezes parece-nos insignificante. Como é que aquilo foi produzido? Como é que chegou ali? Quais foram os custos? Alguma coisa ficou para trás? Quer dizer, eu acho que nós todos temos que perceber, tentar perceber o preço dos produtos. Porque se um produto for um pouco mais caro, pode estar por trás uma agricultura mais responsável, que teve mais preocupações, que empregou mão de obra local, que teve mais preocupação com o ambiente. Nessa tal agricultura industrial, por vezes, a fatura associada aos custos ambientais não está contabilizada. A poluição que foi gerada por esse tipo de agricultura, no solo, na água, no ar, os produtos que nós consumimos, que impacto é que isso tem na nossa saúde? Será que os problemas associados a alergias, ao cancro, por exemplo, estamos a ver que há cada vez mais crianças com cancro. Será que a forma, os alimentos, nada têm a ver com isto? Isto é a realidade também portuguesa, importamos muito daquilo que consumimos, mas muito também tem a ver com os cereais e com os cereais até para a própria produção animal. Obviamente, que já disse, temos que mudar o sistema de monocultura. Eu ia passar sobretudo para a nossa proposta, isto é o enquadramento. Então, nós achamos que, de facto, a agricultura nova para Portugal é a agricultura biológica. Mas a agricultura biológica não é um milagre. A agricultura biológica não nasceu por acaso. A agricultura biológica tem a ver com uma herança, tem a ver com a tradição, tem a ver com os conhecimentos que nós herdámos. Não existe, a agricultura tem milhares de anos, não existe desde de há 40, a agricultura dita que nasceu na Revolução, chamada Verde, depois da Segunda Guerra Mundial, não nasceu daí por geração espontânea. Antes havia uma história sobre a agricultura. E a nossa agricultura, a agricultura biológica, tem a história, tem a herança, tem as tradições, tem
inovação tecnológica, novos conhecimentos, exige, como foi dito ali, novos conhecimentos, um agricultor tem que ter, de facto, tem que ser mais exigente, exige mais conhecimentos do ecossistema, tudo o que o rodeia. Não é mais fácil fazer agricultura biológica. Eu posso dizer que é, provavelmente, na certa, mais difícil, no sentido que o agricultor, a pessoa que a faz, tem que ter mais conhecimentos. É preciso conhecer melhor tudo o que rodeia. Aqui não há aquela questão de eu tive um problema na cultura e agora vou ali à loja ou à cooperativa comprar o remédio para tratar. Aqui não é assim. Esta é uma agricultura que trabalha na prevenção. Ou seja, eu tenho que... Era como devia ser a nossa medicina, preventiva e não curativa. Ou seja, trabalhamos aqui antes. Antes temos que tentar criar as condições para que haja menos pragas e menos doenças. Elas nunca vão deixar de existir, nem as pragas nem as doenças. Temos que tentar criar condições para que haja menos, ou então que não que tenha um nível de ataque, nível na nossa exploração, que não seja de forma que nos leve à cultura. Depois temos um prejuízo enorme. Portanto, é disto que nós estamos a falar. Obviamente, eu já disse aqui, para nós a agricultura biológica tem que ser local, próxima do consumidor, e assim a viabilidade, para aumentar o rendimento do agricultor, abastecer o consumidor com alimentos de alta qualidade e contribuir para o desenvolvimento local e sustentável. Isto é absolutamente decisivo. São necessárias mais pessoas. Não se faz a agricultura sem pessoas. Isto é ao invés daquilo que há bocado estávamos a dizer. Quer dizer, sem pessoas para nós não há agricultura. A agricultura biológica também exige mais pessoas. É preciso mais mão de obra. E por isso, não só para autoconsumo, mas para venda. Por isso a agricultura familiar, que tem muitas vertentes, mas sobretudo essa unidade familiar, o tal rosto, a identidade, porque para nós a agricultura biológica tem um rosto, tem uma identidade, e é isso que nós queremos também que o consumidor identifique. De onde veio aquele produto? Quem é que o produziu? De que forma é que o produziu? De preferência, se possível, ir visitar essa exploração. Desenvolver os mercados locais, isto é absolutamente decisivo. É preciso. Como é que nós podemos tentar inverter o outro ciclo? A distribuição, a grande distribuição, vai existir com certeza sempre. Nós temos que criar outros canais que nos possam apoiar e que possam dar resposta à generalidade dos agricultores. Porque a generalidade dos agricultores em Portugal são os pequenos agricultores. As pequenas explorações agrícolas estão mais vocacionadas para o mercado interno, é verdade. Mas também podem apostar na venda direta e até de uma forma organizada podem, com produtos específicos, identificando os mercados, podem até vir a exportar alguns produtos. As médias explorações para além da venda direta, dividi isto aqui em vários tipos de explorações, podem não só para o mercado local, mas podem inclusive também se organizar e para entrar noutro tipo de redes de comercialização. Obviamente as grandes explorações que também existem, obviamente, e que têm que existir, estão provavelmente mais vocacionadas naturalmente para a exportação. E na agricultura biológica, a Europa é deficitária em produtos biológicos, portanto está aí também uma oportunidade de produzir mais produtos biológicos. Porque na Europa já entram muitos produtos biológicos vindo de países terceiros. Portanto, nós temos aqui uma oportunidade, o Algarve tem condições extraordinárias para produzir produtos biológicos. E também há a exploração agrícola, e eu acho que temos que olhar para a exploração agrícola de um ponto de vista multifuncional. Na exploração agrícola pode não ser só produzir alimentos, podemos ter um espaço para receber uns turistas, podemos ter um espaço para vender diretamente às pessoas que passam por lá, ou incentivar para que as pessoas possam comprar, podemos tentar uma venda organizada por cabazes, online, enfim, há várias fórmulas. Podemos nos envolver com a comunidade, com as escolas, e também elas virem ao nosso encontro e vir às explorações agrícolas. Portanto, há aqui muitas fórmulas, e é nessa diversidade também de saber comercializar, acho que também está o segredo da agricultura, e não é só a agricultura biológica. Claro que este aspecto que eu digo aqui, a sustentabilidade do abastecimento dos alimentos das cidades, vai ser atingido pela produção dos alimentos biológicos, direitos biológicos, na periferia, porque de facto eu estou convencido que no futuro as explorações agrícolas vão se organizar muito próximo das cidades, porque é lá que estão as pessoas. Portanto, ou seja, aí reduz o transporte, o circuito de comercialização está próximo, portanto, a periferia das cidades são potentes. Se eu quisesse dizer, um jovem, como acontece, alguns chegam lá, olha, eu gostava de me instalar na agricultura, que ideias é que tem para isso? Olha, eu diria, se puder, instale-se próximo de um centro urbano. porque aí tem a exploração próxima do centro urbano, tem lá os, pode ter os seus clientes ao lado, gasta menos. Portanto, pode dominar de forma, pode dominar melhor o seu circuito de comercialização. Obviamente, a maior distância estarão provavelmente, e esta periferia será provavelmente mais ligada aos frutos, aos hortícolas, portanto, a fruticultura e a horticultura, mesmo a vinha, eventualmente. Mas tudo o resto, mais longe das cidades, serão culturas extensivas. O olival, mesmo a parte, obviamente, florestal, os cereais. Portanto, podemos planear e organizar as coisas desta forma. Existe uma procura global para os produtos biológicos. Já disse, a questão do vinho e do azeite. Estes dois produtos, o vinho e o azeite, também na agricultura biológica, são os que se encontram, não muitas vezes no nosso mercado, mas mais para o mercado de exportação. A questão da hortofruticultura, os frutos secos, estamos num sítio ideal para produzir tudo isto, eu diria. O azeite na serra, provavelmente, mas mais os hortícolas, os frutos secos. A questão das aromáticas, das medicinais. Mesmo a carne, um sistema agro-silvopastoril. A transformação dos produtos alimentares, não podemos esquecer a parte da transformação. Eu diria que aqui está um resumo daquilo que achamos que são as culturas que se adaptam melhor. Obviamente, a questão, já falei aqui, na multifuncionalidade do espaço agrícola, pode gerar um rendimento extra. A questão do turismo, a educação ambiental, tudo isto passa também na base por uma sensibilização. Em janeiro, eu conto fazer aqui uma ação de sensibilização para a agricultura biológica e fazer. Até ao fim do ano vamos ter várias ações de sensibilização pelo país para a agricultura biológica, onde uma das coisas que vão juntar na ação de sensibilização é a questão da Bolsa de Terra. Já aqui foi referido que um dos problemas é a falta de terra. Afinal, nós temos terras abandonadas, por outro lado temos pessoas que precisam de terra. O que fazemos? Bem, há uma iniciativa que se calhar as pessoas não se lembram, não estão muito recordadas ou foi pouco divulgada, mas existe uma preocupação do governo atual de com a Bolsa de Terras. O que é feito disso? A divulgação disso? Bem, nós fizemos um desafio ao coordenador da Bolsa, ao Ministério da Agricultura, para que nestas ações de sensibilização que a AgroBio vai desenvolver esteja sempre associado à divulgação do Bolsa de Terras. Porque as pessoas que vêm ter connosco são essas que referimos aqui, que também não têm terras. Ou é difícil, é caro. Portanto, associar a Bolsa de Terras à divulgação. Porque a Bolsa de Terras é não só para pôr as terras do Estado, alugá-las ou eventualmente vendê-las, mas é também para pôr as terras dos particulares, a ideia, terras particulares nessas bolsas de terras. Nessa bolsa de terras, é preciso saber em condições, de que forma. Desenvolver informação ao consumidor, é muito importante trabalhar na divulgação da informação, incentivar ao consumo de uma alimentação saudável. Por outro lado, temos que ter uma política agrícola que favoreça este tipo de agricultura. A questão do turismo é muito importante, nós estamos num sítio extraordinário do ponto de vista também do ponto de vista turístico. Porque é que esta agricultura não está tão, tem potencialmente uma ligação ao turismo? Porque é que os nossos restaurantes, os hotéis aqui no Algarve, não há uma preferência para receber os produtos do Algarve nos seus hotéis e restaurantes, mas já agora os produtos biológicos? A questão da conservação da natureza é mais próxima, a prioridade das áreas classificadas, a agricultura social. Agora vou dar esta nota. O outro lado que nós estamos a esquecer é que esta agricultura é também uma agricultura mais integradora. Quando eu digo integradora, é que ninguém imagina colocar pessoas com dificuldades de inserção, desde pessoas com deficiência, pessoas jovens com problemas sociais, numa exploração de agricultura intensiva, não é? Agora, numa exploração com agricultura biológica, se calhar é o sítio ideal para receber estas pessoas. Portanto, há muito a fazer. A agricultura pode-se perfeitamente casar no lado social com receber pessoas na própria exploração. Obviamente, é preciso formação, é preciso vontade do próprio agricultor, mas há aqui um papel enorme. A exploração agrícola tem aqui muitos lados que pode beneficiar o Estado. Em vez de colocar as pessoas num gueto fechado dentro do edifício, pode colocá-las numa exploração agrícola e beneficiar a própria produção, se as pessoas tiverem alguma capacidade, e tem muitas vezes capacidade produtiva também. Portanto, e há aqui a oportunidade, isto já é a política agrícola, e agora deixo aqui posicionada a nossa próxima feira, que vai ser no Porto. Lembro que ainda há pouco tempo, em julho, tivemos também aqui uma iniciativa com o mercado que montámos aqui mesmo no centro, e portanto deixo aqui o desafio. Na Câmara de Lagos está lá uma proposta para criar um mercado de produtos biológicos, portanto vamos criar esse mercado. Muito obrigado a todos.